Senhor presidente, senador Humberto Costa, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado. Ocupo inicialmente esta tribuna para destacar que tive a honra de participar da abertura da 66ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, um evento nacional de grande importância que acontece desde ontem à noite e se estende até o domingo, dia 27 de julho, no campus da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco, tendo como tema central Ciência e Tecnologia numa Amazônia sem fronteira. A realização dessa reunião em nosso estado é motivo de orgulho para todos nós que amamos o Acre e defendemos um desenvolvimento socialmente justo e economicamente sustentável para os povos que ocupam a região. Trata-se de um marco da ciência e tecnologia que está sendo realizado pela primeira vez em solo acreano e conta com a organização impecável da Universidade Federal do Acre, tendo à frente a vice-reitora, a professora Guida Aquino e o professor-reitor Minoru Kimpara. Entre as muitas autoridades que prestigiaram ontem a abertura do evento, eu destaco a presença do ministro da Ciência e Tecnologia, Clélio Campelina Diniz, a presença também do ex-ministro e presidente de honra da SBPC, o doutor Marco Antônio Halpe, a presidente da SBPC, professora doutora Helena Dader, a quem coube fazer a abertura e declarar aberta a 66ª reunião da SBPC, também a presença do colega senador e vice-presidente do Senado Federal, senador Jorge Viana, o presidente da FUNCAP, Sérgio Gardione, e o prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre. Vale ressaltar que já foram inscritos mais de 5.400 alunos, a maioria deles, 2.900, do estado do Acre, e quase 2 mil alunos visitantes que se encontram nesse momento participando do evento no Acre. Realizada desde 1948, com a participação de representantes de sociedades científicas, autoridades e gestores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, a reunião anual da SBPC é um importante fórum para a difusão dos avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e um fórum de debate de políticas públicas para a ciência e tecnologia. E a realização desse evento no estado do Acre, ontem ficou muito bem pontuado, teve a participação de muitas parcerias do governo federal, através de vários ministérios, particularmente do Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia, também da SBPC, que é a promotora do evento, a CAPES, que também tem uma participação direta, e o governo do estado do Acre, com a Universidade Federal do Acre, também estiveram contribuindo diretamente para o sucesso do evento, a Prefeitura de Rio Branco, teve a participação direta, o envolvimento direto do deputado Ciba Machado, que foi muitas vezes citado durante a abertura do evento, exatamente por ter dado uma grande contribuição para que essa reunião anual da SBPC acontecesse no estado do Acre. Nós sabemos que, pela contribuição que historicamente aporta à humanidade, a ciência assume cada vez mais importância decisiva e influência no mundo contemporâneo. Em nenhum outro momento da história, a ciência teve tanta relevância, protagonismo e implicações individuais e coletivas. É fato que a ciência influencia direta e indiretamente a vida da população mundial, com impactos importantes na flora e na fauna do planeta. Nos últimos anos, inclusive, o interesse pela ciência e tecnologia cresceu tão expressivamente que hoje, no mercado editorial, além do crescente número de publicações influentes voltadas especificamente especificamente para a comunidade científica. Observamos também uma grande expansão das publicações que traduzem para o grande público leigo o trabalho de pesquisadores das mais diversas áreas. Assim, a informação e o conhecimento científicos tornam-se cada vez mais acessíveis e aceleram o ritmo das transformações sociais em todo o mundo. Como já dito anteriormente, para a reunião deste ano, a SBPC elegeu o tema Ciência e Tecnologia em uma Amazônia Sem Fronteiras. Como representante do Estado do Acre no Senado, alegra-me especialmente constatar que a temática escolhida expõe diversas questões relevantes para todos nós, atentos e preocupados com esta extraordinária região, cuja importância, obviamente, ultrapassa seus limites geográficos. E exatamente nessa 66ª reunião anual da SBPC, houve uma diversificação maior, além dos fóruns e das conferências próprias que sempre acontecem, outros eventos especiais foram organizados exatamente por conta dessa temática Ciência e Tecnologia em uma Amazônia Sem Fronteiras. Exemplo disso é a SBPC indígena e a SBPC extrativista, que vai dar uma atenção especial às experiências desenvolvidas, principalmente no estado do Acre, que é um estado que tem pelo menos 16 nações indígenas, povos indígenas com línguas e costumes diferentes no seu território, e também a atividade extrativista, que tem uma importância toda especial na Amazônia e particularmente no Acre. Tem também a SBPC Jovem, SBPC Mirim, tem a Exposição de Ciência e Tecnologia, tem a participação de cientistas da sociedade científica da Europa e dos Estados Unidos, de tal maneira que é um evento que reúne o melhor da ciência e da tecnologia, e eu tenho certeza que vai ser imensamente visitada por milhares de pessoas até o próximo domingo, dia 27 de julho. Acertadamente, a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a doutora Helena Bonciani Nader, observou que o tema central escolhido para o evento reflete a realidade geográfica de uma região que integra diversas culturas, países e a maior biodiversidade do planeta. Uma riqueza natural que transborda as delimitações da geografia política, já que esse acervo do planeta é cada vez mais reconhecido como imprescindível à preservação das espécies vivas. A reunião da SBPC é realizada a cada ano em um Estado brasileiro e sempre em universidades públicas. O evento reúne sempre milhares de pessoas, entre cientistas, professores e estudantes de todos os níveis, além de profissionais liberais e visitantes. Este ano foram exatamente 5.480 inscrições, das quais 2.942 inscrições vindas de pessoas que moram no Acre. Esta primeira reunião da SBPC no estado do Acre traz também o Dia da Família na Ciência, voltado à visitação e à interação com famílias locais, convidadas a conhecer de perto os avanços científicos do Brasil, e um seminário internacional com ativa participação de representantes de instituições científicas da Europa e dos Estados Unidos e da China. Queremos destacar ainda que 2014 foi instituído pelo governo do estado do Acre, pelo governador Tião Viana, como o ano da ciência e da tecnologia no estado, e a Universidade Federal do Acre celebra exatamente neste ano 40 anos de federalização e 50 anos de existência. Nos próximos dias, até domingo 27 de julho, todos os participantes da SBPC em Rio Branco estarão envolvidos em debates de matérias importantes de grandes áreas das ciências humanas, sociais, tecnológicas, exatas, da terra, de biologia e saúde. Ao lado de profissionais de diversas outras nações e culturas, eles terão a excelente oportunidade de conhecer novas realidades e intercambiar experiências, o que certamente enriquecerá o cotidiano profissional de cada um, e as pesquisas científicas realizadas em nosso país chegarão a um conhecimento de um número muito maior de pessoas. Gostaria de finalizar esse pronunciamento reiterando que todos os participantes e visitantes são muito bem-vindos ao Estado do Acre, ao nosso hospitaleiro Estado do Acre, que tem um povo hospitaleiro que gosta de receber bem, e o nosso desejo é que todos possam usufruir da melhor maneira possível e tenham o melhor proveito possível dessa 66ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e fica aqui os meus cumprimentos ao reitor da Universidade Federal do Acre, reitor Minoru Quimpara, vice-reitora Guida Aquino, a presidenta da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a doutora Helena Nader, pelo sucesso com que, pela presteza, pela impecabilidade com que organizaram esse evento, que eu tenho certeza vai passar para a história e terá uma importância toda especial para o povo do Acre saber que sediou essa 66ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E gostaria, nessa segunda etapa do meu pronunciamento, fazer também um registro especial, que participei na última segunda-feira, como parte das comemorações de 22 anos de emancipação política do município de Rodrigues Alves, lá no Vale do Juruá, na parte mais ocidental do Brasil, lá no vizinha Cruzeiro do Sul. Eu tive a oportunidade de participar de um seminário sobre educação infantil e as estratégias para o fortalecimento da gestão pedagógica nas escolas de educação infantil do município. Esse seminário aconteceu em Rodrigues Alves, com a participação de secretários municipais de todos os municípios do Acre, e contou com a presença do secretário que trabalha a articulação dos sistemas educacionais do Ministério de Educação e Cultura, o secretário Binho Marques, e outras duas autoridades do Ministério da Educação que têm uma atenção especial para a educação infantil. O seminário foi um encontro interessante, contou com participantes qualificados e apresentou proposta curricular para subsidiar a equipe escolar, especialmente os professores, no processo de concretização de uma nova abordagem que assegure o desenvolvimento e aprendizagem de todas as crianças de 0 a 5 anos no município. E vale ressaltar que esse seminário aconteceu no município de Rodrigues Alves, um município pobre, distante, que fica lá no Vale do Juruá, no estado do Acre, mas que tem um foco todo especial na atenção à educação infantil. E exatamente por isso, por estar cumprindo com a meta já prevista no Plano Nacional de Educação, a meta número 1 do Plano Nacional de Educação, que prevê até 2016 a gente termos pelo menos 50% do universo de crianças de 0 a 3 anos atendidas, e lá em Rodrigues Alves nós já temos em 2013, 2014, 51% desse público de 0 a 3 anos atendido e 92% do público dos alunos de 4 a 5 anos atendido, quando a meta para os próximos 2 anos é universalizar, chegar a 100% de atendimento a esse público de 4 e 5 anos. Então, o município de Rodrigues Alves está saindo à frente e teve o reconhecimento das autoridades do MEC presentes, inclusive fizeram um elogio todo especial à proposta curricular de educação infantil elaborada pelo município, pela Secretaria Municipal de Educação do município de Rodrigues Alves, tendo à frente o secretário Orleilson, que tem sido um incansável no sentido de construir essa proposta curricular, porque é o melhor caminho de proporcionar maiores oportunidades às crianças, é justamente permitir que elas tenham acesso à educação na idade certa. É importante lembrar que a forma como se organiza atualmente o sistema de ensino em nosso país compreendem quatro níveis de concretização do currículo. O primeiro, de âmbito nacional, tem como subsídios os referenciais, parâmetros e diretrizes curriculares do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. O segundo nível, de âmbito estadual e municipal, tem como subsídios propostas como essa que eu acabei de mostrar aqui, que foi discutida nesse seminário em Rodrigues Alves. E o terceiro e o quarto níveis de concretização são de responsabilidade da escola, por meio do projeto político-pedagógico, do plano de ensino e da rotina de trabalho de professores e professoras, e também tem tudo a ver com a gestão escolar, porque o sucesso da educação se constrói levando em conta esses quatro níveis: a participação do governo federal, a participação dos governos estadual e municipal, mas também a participação da escola, dos professores, diretores, e tudo isso está contido na proposta curricular apresentada e defendida pelo município de Rodrigues Alves nesse seminário do qual tive a honra de participar, também juntamente com o senador Jorge Viana. A educação infantil é a primeira fase, a fase essencial da educação básica. Sabemos que o desafio da educação de qualidade começa pela educação infantil, de qualidade para todos. E para que tenhamos um horizonte próximo de mais igualdade e menos desigualdade, é necessário superarmos as dificuldades é necessário termos uma política de expansão da educação infantil. Este é um desafio importante. Hoje, a educação infantil em Rodrigues Alves funciona em creches e pré-escolas, em instituições alocadas e em salas anexas às de ensino fundamental da rede municipal. A exposição do secretário Binho Marques, ex-governador do Estado do Acre, ex-secretário de Educação do Estado do Acre e também da Prefeitura de Rio Branco, e atual secretário da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação, em sua exposição ele ressaltou que nos últimos anos o Acre apresentou e superou grandes desafios na educação, e o resultado desse esforço é algo significativo. E fez um elogio especial ao município de Rodrigues Alves, que já atingiu em 2014 a meta que o Plano Nacional de Educação, PNE, definiu para os próximos 10 anos. A meta estratégica número 1 do PNE pretende universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos até o final da vigência desse plano. E temos a felicidade de registrar que os dados da Secretaria Municipal de Ensino de Rodrigues Alves revelam que o atendimento na educação infantil no município durante o ano de 2013 e 2014 atingiu 92% da demanda de 4 a 5 anos na pré-escola e de 51% na demanda de 0 a 3 anos na modalidade creche em Rodrigues Alves. Consideramos que esses dados apresentam um avanço importante, ainda mais se lembrarmos que quando o senador Jorge Viana assumiu o governo do Acre em 99, Rodrigues Alves dispunha apenas de uma escola de educação infantil estadual. Aliás, Rodrigues Alves não possuía nenhuma. O estado todo é que tinha uma única escola pública em 99, que era a Escola Menino Jesus em Rio Branco. E sabemos que mais avanços serão possíveis com a combinação certa de vontade política, projeto pedagógico claro, simples, e para que se possa beneficiar a todos. E, principalmente, a mobilização de todos os agentes, mobilização dos professores e dos pais e da sociedade, para que a gente tenha a educação na idade certa para essas crianças e faça com que a meta número 1 do Plano Nacional de Educação aconteça com sucesso em todos os municípios brasileiros. Os indicadores de crescimento da educação infantil em Rodrigues Alves foram possíveis com a ampliação dos espaços de atendimento com infraestrutura adequada, valorização dos professores e melhoria da alimentação escolar e transporte. Os desafios para o futuro são muitos, sobretudo desafios financeiros, mas está claro que não depende só do recurso financeiro, depende da vontade política, depende da determinação e depende da capacidade de mobilização do gestor para convencer todas as equipes técnicas, equipe pedagógica, professores, diretores, gestores, para se comprometerem a assumir a responsabilidade de fazer com que a meta número 1 do Plano Nacional de Educação aconteça com sucesso. Então, finalizo exatamente ressaltando o quanto considero importante esse evento do qual participamos lá em Rodrigues Alves, uma cidade que fica no extremo Vale do Juruá, no estado do Acre, e que já está cumprindo com a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação no que diz respeito à educação infantil. Finalizo esse meu pronunciamento exatamente expressando a minha alegria por hoje, nesta quarta-feira, estar fazendo esse registro aqui. A realização da 66ª reunião anual da SBPC em Rio Branco, na nossa Universidade Federal do Acre, recebendo quase 6 mil pessoas, entre pessoas que vivem no Acre e visitantes, e também esse seminário de educação infantil que aconteceu lá no município de Rodrigues Alves, que sob a gestão do prefeito Burica, sob a gestão do secretário Orley Wilson, está dando um belo exemplo para o Brasil de que o Plano Nacional de Educação, PNE, pode inteiramente ser cumprida, as metas serem atingidas se houver verdadeiramente o comprometimento de todas as esferas públicas, do poder público, e também o comprometimento de pais, da sociedade de um modo geral, de professores, gestores escolares, e eu tenho certeza que dessa maneira nós vamos construir um Brasil melhor para todos, que é exatamente o que a nossa presidenta Dilma quer quando criou o Brasil Carinhoso, quando estabeleceu como desafio a gente poder fazer com que todas as crianças estejam na escola, porque o fortalecimento das escolas, a criação dos espaços adequados e a criação das oportunidades para que todas as crianças tenham acesso à escola na idade certa é a grande contribuição para a construção do Brasil do futuro, que é o Brasil dos nossos sonhos, um Brasil melhor preparado para os desafios que serão cada vez maiores nesse nosso futuro cheio de tecnologias e cheio de exigências de novos conhecimentos, que eu tenho certeza que essa nova geração que vem aí vai estar muito melhor preparada para esse futuro que se apresenta. Muito obrigado, senhor presidente.